passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. E que bom ter você aqui para mais uma noite onde temos a possibilidade, né, o privilégio de poder adorar esse Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje, um dia muito especial para todos nós aqui da nossa Melodia. Que prazer poder receber aqui no nosso Cristo em Casa o querido pastor João Ribe Palharim, da comunidade cristã Paz e Vida. Pastor João Ribe Palharim, alegria, meu irmão. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, paz do Senhor. E aproveito também para cumprimentar Fábio Silva, Débora Lira, também Michel Camargo. Deus abençoe todos vocês e todos os ouvintes da Melodia FM.
Fábio Silva, meu irmão, que noite linda, né, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Muito boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu querido pastor João Ribe Palharim, que alegria ter o Senhor aqui de volta conosco, pregando daqui a pouquinho aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, que alegria, viu? Débora Lira, daqui a pouquinho, trazendo para a gente aquele abraço companheiro para os aniversariantes, também os nossos pedidos de oração, Michel Camargo na técnica. Muito boa noite e a paz do Senhor para você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra muito grande ter a sua audiência.
Débora Lira, bom demais também ter você aqui com a gente, como todas as noites. A paz do Senhor, minha irmã querida.
Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor João Ribe Palharim. A paz do Senhor, Fábio Silva, Michel Camargo. E a paz do Senhor para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos orar juntos, né, com o querido pastor João Ribe Palharim.
Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, neste momento em que começamos este programa Cristo em Casa, queremos que cada ouvinte, cada pessoa que está em sintonia conosco, receba a visita do Teu Espírito Santo. Queremos que cada pessoa seja tocada pelo Teu poder. Faça com que cada palavra penetre não apenas no ouvido, mas desça ao coração e até a divisão da alma e do espírito. Abençoe cada louvor, cada testemunho, a participação de cada ouvinte, para que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém.
Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas. Da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão. Traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua.
No meio do tormento.
voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. Silenciar todas as vozes, menos a tua.
Aí, Sara Farias, se eu não te ouvir. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor João Ribe Palharim, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu vou pedir para cada ouvinte abrir na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13, e já vai deixando aí de prontidão, porque daqui a pouco nós vamos trazer esta mensagem para você.
Que maravilha! Boa noite para você acompanhando a gente, né? Nessa noite linda, toda especial, em mais um Cristo em Casa. Hoje o privilégio de receber o querido pastor César Carvalho, da comunidade cristã Novo Dia, em Jacarepaguá. Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui. E olha, o pastor César tem algo para compartilhar com todos nós nesta noite. Vamos ouvir. Pastor César, obrigado pela presença aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos irmãos, durante todos esses anos, a Rádio Melodia, agora Rede Melodia, tem sido canal de bênção. Hoje, ela rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados. São Paulo e Paraná já escutam a voz de Deus pelo rádio. Mas nosso sonho é maior, alcançar o território nacional. Milhares já foram tocados, curas, libertações, livramentos do suicídio. Agora precisamos de você. Cada oferta ajuda a manter e expandir essa obra viva do Espírito Santo. A Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada, com CNPJ e diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo, o Evangelho. Participe dessa jornada de fé. Sua ajuda alcança vidas invisíveis aos seus olhos, mas preciosas aos olhos de Deus. Doe agora pelo Pix 21 99 727 0097. Repetindo, 21 99 727 0097. Seu Pix tem limite noturno? Não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário ou acesse cristoemcasa.org.br, clique em Contribua e veja os dados bancários. Deus abençoe sua semente de fé.
Thank you.
salvação não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Ergue as suas mãos a ele, diga: tu és meu abrigo. Torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Tanta gente linda trocando de idade. Nós estamos aqui para abraçar. Um abraço, companheiro de toda a família Melodia, para o Elson da Conceição Silva, Hélio João da Silva, John Roberto Pinheiro, Roberto Souza de Jesus, Marcos Ferreira, Cristiane Pérez de Souza, Gerson Batista de Souza, João Augusto de Campos, Denise de Souza Sampaio e Débora Regina Maier. Felicidades!
Pode parecer que eu não esteja bem, tentando caminhar onde eu consigo ver. Pode parecer que tudo ande mal, mas vejo pela fé o que Deus preparou. Ele quer que eu seja forte, corajoso. Guarde o meu coração, sua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer? Vai fazer, vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Ele quer que eu seja forte, corajoso.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer, Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, aqui em minhas mãos eu tenho uma lista com muitos nomes e muitas causas diferentes. Causas que só o Senhor conhece. Causas que só Deus pode intervir. Sabe aquele milagre que esse ouvinte, essa ouvinte está aguardando da parte do céu? Então é só o Senhor quem pode fazer, mas nós podemos orar. Nós podemos entregar nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz, né, para orarmos uns pelos outros. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. A Sueli Garcia, de Juiz de Fora, pede oração pela família. Adélia Cunha, de Itaboraí, também. Cecília Albano, de Caraí, Niterói, pede oração pela libertação, cura e salvação da família. Diana Barboso, de São Bento, Duque de Caxias. Vamos orar por Maria Lúcia, de Campo Grande. Silvia Santana, de Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Josimar Mendes, de Campo Grande. João Paulo, de Pedras de Guaratiba. E Nathalie Silvana, de Piabetá, Magé. E nesta noite, quem estará orando pela sua vida é o pastor João Ribe Palharim.
Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por tudo que nós ouvimos aqui neste programa Cristo em Casa. Tenho certeza que cada vida foi abençoada, cada pessoa foi tocada pelo Teu Espírito Santo. Continue a Tua obra, meu Pai. Continue abençoando a vida desta pessoa, mesmo quando esse programa acabar. Eu quero que o Senhor continue presente, de maneira poderosa, viva, real e eficaz na vida de cada ouvinte, de cada pessoa da Rádio Melodia. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém.
Chegou então, gente, esse momento todo especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E nesta noite eu quero convidar o querido pastor João Ribe Palharim.
Amém. Por favor, abra o Evangelho na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13. Hoje eu quero falar com você sobre um personagem bíblico que você já ouviu falar muitas e muitas vezes. Eu diria que em todas as igrejas, há 2000 anos, o nome dele é mencionado, e ele nem era um dos 12. Hoje eu vou falar para você sobre Johanan Marcos. Já ouviu falar de Johanan Marcos? Claro que sim, muitas vezes. Johanan Marcos era um adolescente na época em que Jesus viveu entre nós, e ele era filho de um homem muito rico que tinha uma mansão na cidade de Jerusalém. E esse homem rico era um admirador secreto do Senhor Jesus. E Johanan Marcos, o filho deste homem rico, ele também é admirador de Jesus. Mas ele é um garoto, ele é um jovem ainda. E ele vai presenciar uma das coisas mais impressionantes da história da humanidade: a prisão de Jesus Cristo. Aliás, ele também quase foi preso. Quase. Aliás, ele foi preso, mas ele conseguiu escapar. Eu vou te dar mais detalhes já já. E esse moço, Johanan Marcos, ele cresce, lógico, se torna um homem, um fiel seguidor de Jesus. E muitos anos depois que o evangelho já estava sendo pregado em toda parte, ele teve uma ideia maravilhosa. Ele foi o primeiro a ter essa ideia. E eu tenho certeza que essa ideia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Johanan Marcos disse: poxa, todo mundo fica contando a história de Jesus e é só de boca a boca. Quer saber? Eu vou escrever sobre a vida de Jesus e vou dirigir esta mensagem para o Império Romano. Porque naquela época, minha gente, César se intitulava Filhos Dei, que em latim significa filho de Deus. Até as moedas do Império Romano traziam essa inscrição, a efígie de César, né? O perfil dele atrás da moeda, escrito César, Filius Dei. E o Marx falou, não, eu vou mostrar para os romanos quem é o verdadeiro Filho de Deus. E ele, então, vai mostrar não apenas isso, ele vai mostrar o Pai Celestial, como o verdadeiro Deus, porque os romanos acreditavam em Zeus. Hein? Que fraude! Zeus era o deus maior da mitologia romana. Era um ídolo. Era considerado o deus dos deuses, e Roma tinha muitos deuses, muitos ídolos, muitas imagens. O Marcos estava determinado a mostrar que o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai do Senhor Jesus, é o único e verdadeiro Deus. Aí ele escreve o que você tem hoje nas suas mãos em casa, que eu tenho aqui comigo, e todos nós temos uma cópia. Ele escreve o Evangelho que leva o seu nome e que ficou conhecido entre nós como o Evangelho de Marcos. E Marcos, apesar de não ter sido um dos doze, ele andou muito com o apóstolo Pedro, ele andou muito com o apóstolo Paulo, e ele foi testemunha de vários casos, de vários assuntos da vida de Jesus. E ele faz um relato objetivo, resumido, sobre tudo o que aconteceu com Jesus. É impressionante. O Evangelho de Marcos é o mais curtinho, foi o primeiro a ser escrito e é de arrasar. Esse rapaz, que na época de Jesus também foi preso lá no Getsêmani, ele se tornou um discípulo fervoroso do Senhor. Pedro gostava tanto desse rapaz que tratava ele como filho. E ele ouviu muitos relatos de Pedro, que foi uma testemunha presente na vida de Jesus por 3 anos, dia e noite. E ele contou muitas histórias. Então a fonte principal de Marcos é Pedro. Quando você ouvir falar por aí, olha, o Evangelho de Marcos também é conhecido como o Evangelho de Pedro, é porque Pedro foi a fonte principal de Marcos. E esse Marcos, como eu te contei no início, era filho de um homem muito rico que tinha uma mansão em Jerusalém. Sabe onde este homem aparece? Quando Jesus diz assim para os discípulos, ali na sua última noite de vida, Jesus diz assim para os discípulos, vocês vão entrar na cidade agora, vocês vão ver um homem carregando um vaso de água na cabeça. Sigam este homem e na casa onde ele entrar, perguntem ao dono da casa, onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo já preparado, a mesa preparada com tudo para a nossa Páscoa. Ali nós vamos cuidar de todos os preparativos. Aí os discípulos foram para Jerusalém e viram um homem carregando esse vaso de água na cabeça. E seguiram um homem. E quando ele entrou naquela mansão, os discípulos também entraram. Aí o dono da casa pergunta, o que vocês desejam? E Pedro diz, bom, nós viemos aqui a mando de Jesus e ele mandou perguntar onde está o aposento que ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. Aí o homem mostrou para eles o cenáculo. O cenáculo era uma grande sala naquela mansão, no andar superior. E quando eles subiram naquele andar, lá estava a mesa da Santa Ceia com tudo preparado. Esse era o pai de Marcos, admirador secreto do Senhor Jesus. E Marcos, ele vai acompanhar Jesus depois dessa ceia. Ele era um adolescente e ele estava envolto em um lençol. A roupa dele era um lençol. E ele acompanha o grupo até o Getsêmani. E Jesus ora e ali acontece a prisão de Jesus. Quando os guardas querem prender todos os discípulos, inclusive Jesus, eles colocaram também as garras sobre o adolescente Marcos, Johanna Marcos. Ele ficou tão apavorado que ele se desvencilhou do lençol e fugiu. E fugiu praticamente nu, com medo de ser preso. E Jesus disse: é a minha quem buscais. Deixai ir estes. E aí os guardas romanos e também os guardas do templo liberam os discípulos e o grupo de Jesus e prendem só o Senhor Jesus. Marcos presenciou tudo isso e teve essa ideia maravilhosa de contar por escrito a vida de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida do Marcos, porque é graças a ele que nós temos esta fonte maravilhosa, onde ele apresenta a vida de Jesus, o verdadeiro Filhos Dei, onde ele apresenta o Pai como único e verdadeiro Deus. E este Evangelho de Marcos, por 2000 anos, tem sido uma bênção para os países, para as nações, para os povos e para nós aqui também no Brasil. Eu aconselho você a ler o Evangelho de Marcos. É muito curtinho, viu, gente? Um evangelho pequenininho, são só 16 capítulos, mas você vai ter uma visão maravilhosa sobre a vida de Jesus. Marcos foi uma bênção e ele nem esperava que isso acontecesse. Nesse momento eu estou falando com muitos adolescentes, com muitos jovens, com muitos homens e mulheres. Eu estou falando também com idosos. E você nem imagina qual é o plano que Deus tem na sua vida, assim como Johanna Marcos jamais imaginou que entraria para a história universal da humanidade como testemunha ocular da prisão do Senhor Jesus e de fatos tão importantes. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, e Marcos mostra isso no seu evangelho, e depois que ele fala que Jesus subiu aos céus, depois de ter dado as últimas instruções aos discípulos, Marcos registra que os discípulos vão se reunir. Mas sabe aonde eles vão se reunir? Na casa do pai do Marcos. Naquele mesmo cenáculo onde Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, onde Jesus disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, e deu pão para os discípulos. Depois Jesus, naquele cenáculo, pegou o cálice, abençoou, também deu para os discípulos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue para a remissão dos vossos pecados. Tudo isso aconteceu lá na casa do pai do Marcos. E o Marcos é tão modesto, você viu só? Ele podia falar: olha, foi na casa do meu pai. Ou então ele podia dizer: eu era aquele moço que foi preso na noite em que Jesus também foi preso, mas eu consegui fugir. Mas veja como ele se refere a ele mesmo, de maneira bem simples e humilde. Ele nem fala o nome dele. Eu vou ler para você. Está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 51. Olha só. E um jovem o seguia, não é? Seguia Jesus, envolto em um lençol sobre o corpo, nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ele podia falar: era eu esse rapaz. Mas ele é modesto, porque o foco do Evangelho de Marcos não é nem o seu pai, não é nem a sua casa, não é nem ele mesmo. O foco do Evangelho de Marcos é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Este é o foco. Eu quero que você também coloque Jesus como foco na sua vida. Ao invés de dizer eu, diga Jesus, Jesus, Jesus. E neste momento eu quero convidar cada ouvinte, cada telespectador, cada pessoa que está recebendo esta mensagem, quero convidar você para colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, o teu corpo vai ser transformado na casa do Senhor Jesus. O pai de Marcos emprestou a sua casa para Jesus realizar ali a última Páscoa, a primeira Santa Ceia, E depois também foi na casa daquele homem, o pai de Marcos, que nasceu a primeira igreja evangélica do mundo, a primeira igreja cristã do mundo, por onde o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do poder de Deus. Se você entregar a vida para Jesus agora, você vai ser maior do que a mansão do pai de Marcos. Vai ser maior que aquela casa, porque o teu corpo vai ser transformado no templo vivo do Espírito Santo de Deus. Quer fazer isto agora? Quer viver esta experiência? Você vai entrar para a história, viu? Assim como Johanna Marcos nem imaginava o plano que Deus tinha na vida dele, você também nem imagina o plano que Deus tem na sua vida. Coisas grandiosas irão acontecer se neste momento você disser: aí onde está? Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí, você quer? Quer fazer isso agora? Então tem que falar de viva voz, tem que dizer com a sua boca, aí onde você está. Diga: sim, eu quero. Eu quero receber Jesus. Diga isso. Pronto. Quer mesmo? Então faz assim agora. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que eu vou orar pela tua vida. Repita comigo estas palavras. Meu Deus e meu Pai, diga, não tenha vergonha não. O Evangelho diz: se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É por isso que você tem que falar, entendeu? Então fale e creia no coração. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E quem sabe o Senhor tem na minha vida um plano tão glorioso quanto teve na vida de Johanna Marcos. Eis-me aqui, Senhor, confessando com a minha boca que eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E no meu coração aqui, eu creio que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Diga isso para Deus. Diga também: Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me ajuda a perseverar até o fim, seja o dia da minha morte ou o dia da volta do Senhor, o arrebatamento, mas até o último segundo eu quero andar na tua presença, porque por toda a minha vida o Senhor vai ser o meu único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Amém? Agora, ainda com os olhos fechados, onde você estiver, se não puder fechar os olhos, às vezes está dirigindo, está em trânsito, sei lá onde você está agora, mas Deus sabe, eu quero que você receba esta oração que eu vou fazer, tá bom? Quem puder se ajoelhar ao lado do rádio, ao lado do televisor, aí ao lado do computador, eu não sei qual é a mídia que você está usando para receber esta mensagem, mas se for possível se ajoelhar, ótimo. Se não for possível, porque está em trânsito, não tem problema não. Apenas continue com a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, porque eu vou orar por você para confirmar esta sua decisão. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, esta pessoa tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, perdoa seus pecados e dá para ela agora a certeza e a alegria da sua salvação. E ajuda, meu Deus, esta pessoa a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, nosso único Salvador, para todo sempre. Amém. Amém? Mais um conselhinho que eu quero dar a você. Você que tomou essa decisão aqui, à distância, eu quero dar um conselho agora importante. Procure uma igreja cristã, onde Jesus é exaltado como sendo o próprio Deus. E se você tem dúvidas que Jesus é o próprio Deus, o Verbo encarnado, leia Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, onde ele mesmo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz isso. Todo-Poderoso é Deus. Só Deus é Todo-Poderoso. Então você sirva este Senhor, procure uma igreja que acredite nisso. Procure uma igreja onde não haja comércio, nem cantina, nem lanchonete, nem livraria, nem exploração da fé. Porque Jesus, ele recebe todo tipo de pecador, todos os pecadores, os piores pecadores. Mas ele não tolera no templo nem os vendedores e nem os compradores. Tá bom? É muito sério esse assunto. Procure uma igreja que pregue a palavra pura, onde não haja mistificação da fé, onde o nome do Senhor Jesus seja glorificado, numa igreja que crê na volta de Jesus e no arrebatamento dos salvos, uma igreja que crê na palavra. E quando você estiver nessa igreja, você preste atenção na pregação. E quando o pastor ou a pastora disser: quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você levante a sua mão para confirmar a decisão que você tomou agora. E vá para frente. Receba a oração. E congregue na igreja que você preferir. Tá bom? Uma igreja idônea. Uma igreja temente a Deus. Uma igreja onde não haja criancice, nem meninice, nem profetada, nem picaretagem, nem coisas antibíblicas, porque hoje, infelizmente, as igrejas avacalharam o Evangelho. Eu sei que não são todas, por isso que eu estou dizendo para você procurar uma igreja idônea, porque tem igreja idônea ainda, tem igreja boa, tem igreja que realmente é do Senhor Jesus. E aí você congrega lá, pergunte quando vai ser o batismo nas águas, se batize nas águas e fique firme até o dia da sua partida, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Mas Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.
O meu desejo é ouvir tua vontade nas manhãs e te oferecer a minha vida em forma de canção. Nada é mais lindo, tu és tão perfeito, és vida em minha vida. Tudo que importa tenho em tua presença, és vida em minha vida. Desejo é ouvir tua vontade nas manhãs e te oferecer a minha vida em forma de canção. Nada é mais lindo, tu és tão perfeito.
sintonia pra tua glória, pra tua glória.
Tu és o autor, sou uma canção pra tua glória.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, tendo o privilégio, a honra, a alegria de poder ouvir, abraçar o querido pastor João Ribe Palharim, mensageiro de Deus nesta noite. Pastor João Ribe Palharim é pastor da Comunidade Cristã Paz e Vida, a nossa sede estadual no Rio de Janeiro, na Avenida Vicente de Carvalho, 1121, na Vila da Penha. Pastor João Ribe Palharim vai estar impetrando já já a bênção apostólica. Antes, deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao Fábio Silva, à Débora Lira, ao Michel Camargo e o convite, né? Amanhã, se Deus quiser, quinta-feira, às 10 horas da noite, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Agora sim, o pastor João Ribe Palharim impetrando a bênção apostólica.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.